Essa é a lição semanal preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do livro A Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 26 de abril de 2026. Tema: Liberdade Condicional Após a Morte. Versículo de ouro, Salmo. Quanto a mim, contemplarei a tua face em justiça, e quando eu acordar, eu ficarei satisfeito com a tua semelhança. Leitura responsiva, Efésios. Eu, portanto, prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivais de maneira digna da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com conformidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à maturidade e à medida da plenitude de Cristo, que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe segundo as cobiças do engano, e sejam renovados no espírito da sua mente, que vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado na verdadeira justiça e santidade. Por isso ele diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A Bíblia. Salmo. Amai o Senhor, todos vós, os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. João. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, suas irmãs mandaram dizer-lhe: Senhor, eis que está doente aquele a quem amas. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando ouviu que ele estava doente, permaneceu 2 dias no mesmo lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá para que eu possa despertá-lo do sono. Então disseram os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bem. Jesus, porém, falava da sua morte. Eles, contudo, pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. E estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que acrediteis. No entanto, vamos até ele. Então Marta, assim que ouviu que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que você pedir a Deus, Deus lhe dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Onde o pusestes? Disseram-lhe eles: Senhor, vem e vê. Jesus, pois, comovido em si mesmo, foi para o sepulcro. Era uma caverna e uma pedra estava colocada sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhes: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E saiu, que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos, com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também teu filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que ele dê vida eterna a todos quantos tu lhe destes. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que os que ouvirem, ouvirão. Romanos, e agora está na hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está agora mais perto do que acreditamos. Primeira carta de Coríntios. O último inimigo a ser destruído é a morte. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que esse corruptível deva revestir-se da incorrupção, e este mortal deve revestir-se da imortalidade. Assim, quando esse corruptível se revestir da incorrupção, e este mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte será engolida pela vitória. Primeira carta de Pedro. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua abundante misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e imaculada e que não se desvanece, reservada no céu para vós. Eu lerei agora as passagens correlatadas com o livro-texto Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. A vida é eterna. Devemos descobrir isso e começar a demonstrá-lo. A vida e a bondade são imortais. Que possamos, então, moldar nossa visão da existência em beleza, frescor e continuidade, em vez de velhice e decadência. Jesus disse sobre Lázaro: Nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Jesus restaurou Lázaro, compreendendo que Lázaro nunca havia morrido, não admitindo que seu corpo havia morrido e depois ressuscitado. Se Jesus tivesse acreditado que Lázaro havia vivido ou morrido em seu corpo, o mestre estaria no mesmo nível da crença daqueles que sepultaram o corpo e não poderia ressuscitá-lo. A morte é apenas mais uma da fase do sonho de que a existência possa ser material. Nada pode interferir na harmonia do ser, nem pôr fim à existência do homem na ciência. O homem é o mesmo depois de um osso ser quebrado ou um corpo guilhotinado. Se o homem jamais pudesse vencer a morte, por que as escrituras dizem o último inimigo a ser destruído é a morte? O sonho da morte deve ser dominado pela mente, aqui ou na vida após a morte. O pensamento despertará de sua própria declaração material, estou morto. Para captar esta mensagem da verdade, não existe morte, inação, ação doentia, excesso de ação, nem reação. A vida é real e a morte é uma ilusão. Uma demonstração dos fatos da alma é a maneira com que Jesus resolve as visões obscuras dos sentidos materiais, transformando-as em harmonia e imortalidade. O privilégio do homem neste momento supremo é provar as palavras do nosso mestre. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Despojar o pensamento de falsas expectativas e evidências materiais para que os fatos espirituais do ser se manifestem. Essa é a grande conquista por meio da qual varreremos o falso e daremos lugar ao verdadeiro. Assim poderemos estabelecer em verdade o templo ou o corpo, cujo construtor e criador é Deus. A condição física inalterada de Jesus após o que parecia ser a morte foi seguida por sua exaltação acima de todas as condições materiais. E esta exaltação explicou sua ascensão e revelou inequivocadamente um estado probatório e progressivo além da sepultura. Ele deveria provar que Cristo não está sujeito às condições materiais, mas está acima do alcance da ira humana e ser capaz, por meio da verdade, da vida e do amor, de triunfar sobre o pecado, a doença, a morte e o túmulo. Não temos o direito de dizer que a vida depende da matéria agora, mas que não dependerá dela após a morte. Não podemos passar nossos dias aqui na ignorância da ciência da vida e esperar encontrar, além do túmulo, uma recompensa por essa ignorância. A morte não nos tornará harmoniosos e imortais, como compensação pela ignorância. Se aqui não dermos atenção à ciência cristã, que é espiritual e eterna, não estaremos preparados para a vida espiritual na outra vida. Se o princípio, a regra e a demonstração do ser humano não forem minimamente compreendidos antes que a morte alcance os mortais, eles não ascenderão espiritualmente na escala da existência por conta dessa única experiência, mas permanecerão tão materiais quanto antes da transição, ainda buscando a felicidade através de um sentido material da vida, em vez de um sentimento espiritual e movido por motivos egoístas e inferiores. Se a mudança chamada morte destruísse a crença no pecado, na doença e na morte, a felicidade seria conquistada no momento da dissolução e seria permanente para sempre. Mas não é assim. A perfeição só alcançada pela perfeição. Os injustos permanecerão injustos até que na ciência divina o Cristo, a verdade, remova toda a ignorância e o pecado. O pecado e o erro que nos possuem no instante da morte não cessam nesse momento. mas perduram até a morte desses erros. A salvação universal repousa na progressão e na provação e é inatingível sem elas. O progresso nasce da experiência e o amadurecimento do homem mortal através do qual o mortal se desprende e se torna imortal. Seja aqui ou na vida após a morte, o sofrimento ou a ciência devem destruir todas as ilusões concernentes à vida e à mente e regenerar os sentidos materiais e o eu. O velho homem, com seus atos, deve ser deixado para trás. Nada sensual ou pecaminoso é imortal. A morte de um falso sentido material e do pecado, e não a morte da matéria orgânica, é o que revela o homem e a vida, harmoniosos, reais e eternos. Quando o ser for compreendido, a vida será reconhecida, não como sendo nem material nem finita, mas infinita, como Deus, o bem universal, e a crença de que a vida ou a mente jamais esteve em uma forma finita, ou o bem ou o mal, será destruída. Então, se compreenderá que o espírito jamais penetrou na matéria e, portanto, jamais se elevou da matéria. Ao ascender ao ser espiritual e à compreensão de Deus, o homem não poderá mais comungar com a matéria, tampouco poderá retornar a ela. Assim como uma ave não pode retornar à sua semente, o homem também não parecerá mais corpóreo, mas será uma consciência individual caracterizada pelo Espírito Divino como ideia, não como matéria. Esse estado de existência é científico e íntegro, uma perfeição discernível apenas por aqueles que possuem a compreensão final de Cristo na ciência divina. A morte jamais poderá apressar esse estado de existência, pois a morte deve ser superada, não submetida, antes que a imortalidade se manifeste. Durante as eras sensuais, a ciência cristã absoluta pode não ser alcançada antes da mudança chamada morte, pois não temos o poder de demonstrar o que não compreendemos. Mas o ser humano precisa ser evangelizado. Deus nos pede que aceitemos essa tarefa com amor hoje, abandonando o mais rápido possível o material e nos dedicando ao espiritual, que determina o exterior e o atual. Assim o progresso finalmente destruirá o erro e trará a imortalidade à luz.